Converse com a gente.
Patrícia Costa.
E no papo Sintonia de hoje, nosso assunto são os estimulantes sexuais, tanto aqueles que vocês compram na farmácia, na medicina tradicional, e também os fitoterápicos. Nem tudo que é natural, gente, faz bem, precisa ser usado com moderação e com critério. Estão hoje aqui com a gente a professora Mayara de Queiroz, farmacêutica, mestre em química de produtos naturais e especialista em fitoterapia. Já já também o José Fernando Oliveira Costa, que é farmacêutico e conselheiro suplente do CRF, Conselho Regional de Farmácia. Mayara, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. É sempre muito bom falar com você. Bom dia.
Bom dia. Prazer falar com você, Patrícia. Já tem um tempinho que a gente não se fala, né?
Verdade, né? E a boa notícia, já antecipando, dando spoiler aqui para os nossos ouvintes, né, Mayara? Que sempre na primeira terça-feira, a gente anota aí na agenda, sempre na primeira terça-feira de cada mês, nós teremos o prazer de contar também com a Mayara aqui, com seus conhecimentos na área de fitoterapia, trazendo informações para você, baseadas em evidências, isso que é importante, de uma fonte segura, de pesquisa, algo que você pode confiar, e esclarecendo também as dúvidas que você tem. Então aproveitem, mandem aí para o nosso WhatsApp dúvidas que vocês tenham sobre as ervas, sobre os fitoterápicos. Mas hoje o foco é em relação aos produtos, né, que são tidos aí no mercado, popularmente conhecido como estimulantes sexuais. Na fitoterapia também é muito procurado para isso, Mayara? Quais são os produtos que estão aí na linha de frente nessa busca?
Na verdade, existe um uso popular de algumas plantas, né, para estimular, para afrodisíacas, como a catuaba, pau de resposta, as mais novas como tríbulos terrestres, né, e as mais antigas. Não tem aquele que nunca foi numa vendinha de bairro e encontrou lá uma cachaça com catuaba ou uma cachaça com pau de resposta, né? Então o uso popular e o imaginário popular em cima dessas plantas, ele é muito forte, né? Então acredita-se que elas podem trazer vigor, disposição, ajudar, levantar a moral, vamos dizer assim. Então, são plantas que realmente são usadas muitas vezes sem um critério de segurança, né, de eficácia. E isso pode trazer alguns prejuízos à saúde das pessoas.
Sim. Agora, isso é mito, é cultura, né? Se popularizou, ou de fato essas plantas, elas têm de fato uma substância, ela tem um poder ativo que pode realmente estimular essa questão da sexualidade, né? Do maior vigor sexual para quem está buscando. De fato, tem aí componentes nessas plantas que levam a esse fim, Mayara?
Algumas sim, existem estudos clínicos, né? Existem alguns relatos na literatura científica sobre algumas plantas. A própria catuaba, que tem um uso popular extensivo, existem alguns estudos que mostram, né, que ela realmente estimula o fluxo sanguíneo nos órgãos genitais e pode trazer esse aumento da libido, tanto no homem quanto na mulher, assim como tríbulos terrestres, o ginseng, né, o gengibre. Então, são plantas que têm estudos e que são plantas geralmente que estão ligadas a um aumento de fluxo sanguíneo naquela região, né? E aí, muitas vezes, também plantas ligadas à melhora da disposição, como o ginseng, né? Que melhora o cansaço, a dor de cabeça, a insônia. Então, você tendo mais disposição, você acaba desempenhando melhor, né? Na hora do vamos ver.
E na semana do Dia dos Namorados, nós estamos falando isso porque as pessoas procuram, olha, o Dia do Namorado está chegando aí, não quero ficar bem na fita, né, quero que tudo dê certo, então já vou me precaver aqui, vou atrás de uma folha, vou atrás de um produto, quem sabe que pode aí me ajudar, um estimulante sexual, para ficar tudo bem na hora, né, do ato sexual, da atividade sexual. Mas não são só as folhas, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essas ervas, os ouvintes podem ficar à vontade para tirar dúvidas, mande a sua pergunta, não precisa se identificar, quem não quiser, vamos manter o anonimato, preservar aí a sua identidade, mas o importante é que você saia dessa entrevista com uma informação assertiva, de uma fonte confiável, Se você tem dúvida, será que pode ou não pode? Tomo ou não tomo? Faço ou não faço? A hora de saber é agora. E eu já vou trazer, então, também para esse nosso bate-papo. Na verdade, ele já está aqui com a gente. É o José Fernando Oliveira Costa, que é farmacêutico do Conselho Regional de Farmácia, para trazer outra versão, né, dessa nossa conversa, que são os medicamentos que estão aí, estão liberados, podem ser vendidos, e algumas pessoas estão fazendo uso de forma indiscriminada, de forma até irresponsável e causando prejuízo para a sua saúde. Não é, Luiz Fernando? Bem-vindo. Bom dia.
Muito bom dia a todos. José Fernando, Patrícia, só uma correção. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também à minha querida amiga Mayara, que está em linha. Eu já estava ouvindo a fala dela anterior à minha. E a gente tem sempre um momento muito importante para falar de questões relacionadas à saúde. E essa, eu diria, que é fundamental que a gente discuta, principalmente por toda uma cultura que há em torno da questão da utilização dos medicamentos para impotência. A gente sabe que esses medicamentos, eles hoje são, inclusive, adquiridos, comprados com uma facilidade muito grande. Eu diria, inclusive, que em algumas feiras você consegue comprar esse medicamento como você compra alimento, o que é algo que nos preocupa bastante, inclusive pela qualidade do medicamento que tem sido comercializado e consumido, né? Eu não posso acreditar que um medicamento adquirido em qualquer local tenha, por exemplo, garantia de qualidade, e já fico de imediato pensando naqueles que são falsificados. A gente sabe que o número é muito grande de medicamentos que são vendidos livremente em feiras com qualidade duvidosa, o que também já deixa um alerta para a população, para além de todos os problemas que a gente já tem relacionado à utilização desses medicamentos. Tem uma outra questão que eu acho que é importante também a gente destacar, que é a seguinte: hoje parece que existe uma busca ou uma pressão muito grande para que as pessoas tenham uma performance, né, um comportamento sexual excelente. E a gente sabe que ter um comportamento sexual excelente é uma questão que é multifatorial. A gente vê muitos jovens, inclusive, consumindo esses medicamentos de forma desordenada, sem orientação, sem impotência sexual, associado a outras drogas, como o álcool, por exemplo, e isso a gente sabe que pode trazer uma série de consequências, inclusive mais drásticas, né? Então, para falar desse assunto, a gente precisa primeiro pontuar que impotência sexual é um problema de saúde, precisa de diagnóstico médico, precisa que um profissional faça, então, o acompanhamento, inclusive para que, sabendo do problema real, seja possível se tratar de forma segura, evitando, então, o que era para ser apenas um momento de prazer, em muitas situações pode se transformar numa tragédia, né? A gente precisa lembrar, inclusive, que nós vivemos uma era em que a população de idade mais avançada tem verdadeira revolução na sua vida sexual, graças, inclusive, à utilização desses medicamentos, mas muitas dessas pessoas fazem o consumo de forma desorientada, né? Sem o conhecimento de um profissional, sem o conhecimento do seu médico, sobretudo do seu cardiologista, e no caso para impotência, do seu médico urologista. E isso, na verdade, abre um caminho de grandes preocupações, porque a gente sabe que, inclusive, a utilização dessa forma pode desencadear, inclusive, a morte desse paciente. Não é difícil a gente ter informações de que pessoas com esse tipo de comportamento podem, na verdade, ter grandes e graves problemas, quando, na verdade, ela estava apenas buscando a vivência do seu prazer, o que é normal, o que é natural, o que é lícito, mas que precisa ser cuidadoso para que não se tenha, na verdade, um resultado desagradável, né?
Exatamente. Pois é, gente, nós estamos lidando o tempo todo, né, Mayara, com infinidade, com um número enorme de informações sobre diferentes produtos, cremes, plantas, comprimido e até dispositivos que têm aí essa promessa do aumento da potência, do vigor sexual. Mas é importante, como o José Fernando colocou, a importância de ver a procedência, né, desse produto. E às vezes é uma promessa que, na verdade, eles prometem mais do que realmente vão garantir. Nós vimos recentemente pessoas até do cenário, né, da mídia, do artístico, pessoas que perderam a vida, Mayra, pelo uso de chás para outra vertente de emagrecimento. As mulheres têm muito essa busca. A gente está falando aqui dos estimulantes sexuais, parece que é mais os homens, mas acredito também as mulheres têm buscado isso. Mas os chás para emagrecimento levam à morte das pessoas e tem levado. Desse lado também dos estimulantes sexuais, produtos que tem no mercado, de fato, eles podem levar ao risco, chegando até mesmo a óbito de quem ingeriu esse tipo de produto?
Sim, Patrícia. Todo produto que é utilizado sem uma orientação de um profissional, né, ou de um detentor de saber tradicional, ele pode trazer risco à saúde. Porque muitas vezes essa falta desse uso racional, da dose, né, a gente não pode estar tomando em quantidades superiores ao indicado, várias vezes ao dia, ou mesmo misturando com álcool, como é o comum, né, que é muito comum essas plantas serem misturadas ao álcool, como a catuaba, né, vende até bebida de catuaba, vinho de catuaba e tal. Então, esse uso é que pode levar a um prejuízo de saúde. Por exemplo, o ginseng, ele é uma planta excelente, mas você chega em alguns lugares, vai algumas farmácias, ele está lá, você pode comprar sem uma receita médica, sem uma indicação. Então, muitas vezes isso pode trazer um prejuízo, porque a gente sabe que o excesso do ginseng, ele pode provocar um aumento na pressão arterial, pode provocar desordens até psiquiátricas, desordens na gravidez, na amamentação. Então, muitas vezes, é uma planta boa, sim, é uma planta que melhora a imunidade, que dá disposição, diminui a fadiga, o estresse, o cansaço, mas se for bem indicada para o uso correto, né? Para a indicação correta. Se não for assim, aí você pode estar tendo problemas, né? Pode estar trazendo problemas para o paciente, para o usuário. Então, toda planta, ela tem a sua posologia. Aquela coisa do que é natural não faz mal já caiu há muito tempo, né? Hoje a gente tem que ter todo um cuidado no uso dessas plantas, porque elas possuem uma química, e essa química é que dá o resultado, né, que a gente espera, o resultado farmacológico.
Exatamente. Lembrando também as interações aí, né, nos produtos naturais, com medicações que as pessoas já estão usando, outras doenças de base que ela venha ter, que ela tem, e com o uso dessas plantas, pode potencializar efeitos colaterais, problemas inesperados, e às vezes nem sempre ela faz a associação a que foi aquele produto que ela tomou, porque foi apenas um chá, foi uma planta, e não associa que aquele efeito colateral que ela teve veio desse produto. Depois vamos falar mais sobre isso, como, de onde as pessoas devem buscar.
O caso da artista, né, da pessoa que morreu, ela fez uso de vários produtos, ela consultou vários profissionais, uniu várias receitas e fez uso de diversos produtos, não só da planta medicinal. Então, a junção da coisa é que desencadeou o problema que ela teve, né? Problema renal, se não me engano, e aí acabou levando ela a óbito. Não necessariamente uma planta em si, né? Mas o conjunto de todas as plantas utilizadas e a forma também que utilizou.
Exatamente, então é importante a forma como vai ser usado esse produto, não só os fitoterápicos, mas também os remédios, né, José Fernando? A enorme quantidade de produtos que tem aí no mercado mostra isso, que os homens e mulheres estão buscando, estão duvidando da sua própria capacidade, da sua potência sexual, mas os jovens também têm buscado muito. Agora, de fato, esses produtos, eles entregam, as promessas são reais, ou temos também aí promessas irreais, produtos que não são de confiança? Queria que você deixasse aí dicas de como as pessoas podem, que vão usar esse produto, ou por indicação, ou por desejo de usar esse produto, podem ter, o que é que eles devem observar? Tipo, fabricante, onde comprou, às vezes comprou pela internet, se está lidando de um fabricante ou não é algo confiável? Enfim, que dicas você daria para quem está pensando, utiliza já esse medicamento ou que está aí curioso com relação a esses estimulantes sexuais comprados em farmácia?
Bom, a primeira dica, Patrícia, é que a pessoa que já tem um diagnóstico de impotência possa buscar uma farmácia com farmacêutico para adquirir esse medicamento. A gente precisa evitar sempre o consumo de medicamentos que são vendidos fora desse ambiente. Segundo, a gente precisa mais uma vez falar que impotência sexual é um problema de saúde e precisa, como tal, ser tratado. Então, caso o paciente, a paciente, tenha, a pessoa tenha alguma queixa nesse sentido, é preciso que ela procure primeiro atendimento médico. A gente sabe que aqui em rede nós estamos falando para várias pessoas que são usuárias do Sistema Único de Saúde, onde a gente sabe, é sabido que há uma dificuldade muito grande para o agendamento de consultas, mas a gente precisa estimular que essas pessoas façam as suas tentativas para terem atendimento médico. Diagnosticado com um problema de impotência, aí sim ele vai fazer uso de medicamento, e o que há no mercado hoje industrializado, de fato entrega os resultados a que se propõe, que é resolver o problema da impotência. Agora, é preciso a gente lembrar que a utilização desses medicamentos, para além de ter a necessidade de estar prescrita por um profissional médico, é preciso que a gente avalie, e aí o que se espera é que esse médico já comece esse processo, avaliar que outros medicamentos esse paciente utiliza, porque diversas classes de substâncias presentes em medicamentos interagem com esses medicamentos para impotência. Rapidamente eu poderia falar que aqueles pacientes que já fazem uso de medicamento para hipertensão precisam ficar muito atentos, porque a utilização associada pode produzir resultados desagradáveis, danosos ao paciente. Um outro público que eu também faria destaque são aquelas pessoas em utilização de antirretrovirais. Eles precisam também ter muito cuidado com o consumo dessas substâncias, porque são medicamentos que interagem entre si, produzindo alguns efeitos que precisam ser acompanhados pelo risco que representam. E não são apenas essas duas classes, esses dois públicos que precisam ter esses cuidados. É preciso lembrar que a população como um todo precisa ser muito cautelosa no entorno da questão da utilização desses medicamentos para impotência, porque muitas pessoas possuem outros problemas de saúde ainda silenciosos e que a utilização desses medicamentos para impotência podem desencadear alguns problemas, como inclusive a morte repentina. A gente sabe de diversas pessoas que tiveram óbito a partir da utilização desses medicamentos e que em diversas situações morreram no próprio ato sexual. Isso por conta de uma série de mecanismos desencadeados no organismo, obviamente, mas a gente precisa falar desse cuidado que é necessário para que a gente não entenda que os medicamentos que hoje estão disponíveis no mercado são apenas para resolver o problema da impotência. Todo medicamento tem efeitos. Todos os medicamentos podem interagir com outras substâncias, com alimentos, e o que a gente precisa é de segurança, o que a gente precisa é de racionalidade para o uso de medicamentos. Então, a minha proposta, quando falo na visita, numa consulta médica, para que se tenha diagnóstico específico, é o primeiro passo para que a gente fale da questão da racionalidade do uso. Na sequência, certamente, todas as pessoas que têm problemas relacionados à impotência, elas receberão diagnóstico e um tratamento. É grande a chance de sucesso para essas pessoas, mas existem, inclusive, outras alternativas que não necessariamente as químicas, né, as presentes nos medicamentos. E aí, o que se espera é que esse urologista que vai fazer esse diagnóstico oriente o paciente adequadamente, e a gente pode falar de uma dessas alternativas, por exemplo, está nas próteses penianas, que não são necessariamente medicamentos, mas são acessórios utilizados por uma outra via física e não química, para também tentar resolver o problema dessa impotência. O que a gente precisa ter em mente é que todo medicamento, de fato, assim como toda e qualquer planta medicinal, podem produzir efeitos desagradáveis. A gente precisa evitar esses efeitos, e quando se fala em evitar esses efeitos, se pensa necessariamente num acompanhamento cuidadoso desse paciente, o que envolve em algumas situações, inclusive, a orientação psicológica desse paciente, dessa pessoa. Muitas das situações relacionadas à impotência podem estar associadas a algum momento de crise que está se vivenciando, algum trauma, alguma situação de estresse. E a gente sabe que o mundo inteiro, tudo está muito difícil, as coisas estão muito mais custosas, as pessoas e as relações estão muito mais complexas. Nós estamos num período que, apesar do Ministério da Saúde não querer reconhecer, mas nós ainda vivemos uma pandemia com um risco iminente de aumento de casos. Em alguns lugares isso já tem acontecido, e tudo isso mexe por demais com a nossa saúde psicológica. Então, o acompanhamento psicológico para as pessoas que estão com problemas relacionados à impotência, eu diria que também é necessário pela importância e dos resultados que podem ser obtidos, né? E não apenas se pensar numa solução química cheia de possibilidades de sucesso, mas também com diversos riscos associados. É isso que a gente precisa ser muito cauteloso.
Exatamente, né? Muito mais amplo e complexo do que a gente imagina, inclusive com impacto para a autoestima, para os relacionamentos que essa pessoa tem, né, na sua vida afetiva. Então, é importante mesmo esse acompanhamento e ir além dos fitoterápicos, que vão apenas ser aquele estimulante. Lembrando, né, Mayara, que é preciso ver também se esses produtos que estão também na área da fitoterapia, mesmo que são vendidos em farmácia, não só aquela planta que a gente tem às vezes em casa ou compra numa feira, mas alguns produtos que estão também na farmácia, se tem liberação da Anvisa, se esses produtos estão próprios, estão legalizados, liberados para o uso. E aí a gente fala também dos efeitos colaterais que pode trazer, né? Convulsões e outros problemas também que esses produtos naturais, ou entre aspas naturais, podem trazer. Queria que você falasse um pouco e fizesse esse alerta.
É isso, né, gente? E Fernando fez aí uma fala muito importante. O José Fernando foi meu colega de graduação, é meu amigo. É um prazer estar dividindo esse momento com ele. E a gente trabalhou muito um tempo junto, né, com a professora que trazia muito essa temática, a professora Mara Zélia. Então, muitas vezes a gente acaba usando a planta de forma inadequada e depositando na conta da planta o mal que a gente, né, que ela nos fez. Então, assim, existem interações, principalmente, ele falou muito bem, pessoas que já têm problemas cardíacos, problemas, já utilizam medicamentos para hipertensão, diabetes. Então, pode estar tendo algumas interações com essas plantas, né, como o gengibre, o ginseng, que são as plantas que tem na farmácia, que são muito usadas, guaraná, o ginseng brasileiro. Então, são plantas que estão disponíveis na farmácia, né? Tem o registro, né, lá, tem um medicamento de prateleira, muitas vezes, uma caixinha lá bonitinha, mas a pessoa não sabe que, por conta do uso de outros medicamentos, ou por já apresentar comorbidades, ela pode vir a ter uma interação, né? Porque essas plantas que estão disponíveis na feira livre e tal, tem as questões do local onde você vai adquirir, se realmente é a planta. Mas muitas vezes, quando a pessoa chega na farmácia, se sente mais seguro, né? Porque já está ali, é uma caixinha e tal. Mas não observa que pode vir a ter essas questões das interações. Né? Existem interações diversas com planta e medicamento sintético, né? É um mundo muito grande de coisas, então é sempre bom estar atento, principalmente pessoas mais idosas, crianças e gestantes, né? Sempre estar atento à questão do uso de plantas, doenças associadas e outros medicamentos. Então,
com certeza. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, muito curto, de 30 segundos, apenas para conferir a movimentação do trânsito, chegando agora aqui para os nossos ouvintes, e depois as considerações finais de vocês, com as últimas dicas, celebrar esse Dia dos Namorados. Estamos antecipando aqui a comemoração, mas de forma saudável, claro, buscando as informações com base científica que vão ajudar e não atrapalhar a sua saúde, o seu bem-estar e qualidade de vida. Trânsito e voltamos já.
A Estrada do Coco ainda tem um pouco de lentidão no trecho final de Lauro de Freitas, no sentido Salvador, ali mais perto da região do aeroporto. Quem sai de Vilas do Atlântico ainda tem como melhor opção seguir pela Avenida Luiz Tarquínio. Quem sai de Abrantes, dá para encarar esse trecho em cerca de 10 minutos, dá para superar essa lentidão, então não precisa fazer um desvio na Via Metropolitana só se você estiver com pressa. Na Avenida Caribé, na região do aeroporto, já tem trânsito tranquilo no acesso à Paralela, e a Paralela segue com intensidade em alguns pontos em direção à região da rodoviária. Inclusive, tem um pouquinho só de retenção no acesso à região da rodoviária, agora um trecho mais curto. Outro ponto é a Bonocô, que tem uma lentidão nas imediações da estação de metrô, no sentido centro. O Ogum já segue carregado no acesso ao Vasco da Gama. Ali dá para contornar o dique do Tororó. Tem uma retenção, mas em cerca de 10 minutos você supera esse trecho no dique. Já pensou em conquistar seu carro novo ou a casa dos seus sonhos? O Lance Certo muda a sua vida. Faça um consórcio em Bracon. Sempre o melhor lance. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior.
Patrícia Costa.
9h52, obrigada Cláudia. As considerações finais aqui dos nossos convidados, José Fernando Oliveira Costa, farmacêutico, conselheiro do Conselho Regional de Farmácia. Teve uma pergunta aqui do Carlos, José, para as suas considerações finais. Ele pergunta sobre injeção peniana, ele disse que já ouviu falar sobre isso, se tem base realmente científica e se é confiável.
Pois sim, vocês estão me ouvindo, né? Sim, tem base, é preciso que, inclusive, isso seja prescrita por um profissional, com todas aquelas considerações que eu fiz anteriormente. Ao invés de ingerir o medicamento, é feita a aplicação local, mas isso aí também tem um custo, né? Eu diria que, de forma geral, os medicamentos orais, eles são mais acessíveis, mas há sim embasamento para utilização mediante prescrição médica. Como minhas considerações finais, eu gostaria de deixar, Patrícia, claro que o comportamento sexual, o ato sexual precisa ser visto cada vez mais com naturalidade, como etapa da vida de todos nós. Mas é preciso também que existam cuidados, né? E esses cuidados como um todo passam de processos relacionados à alimentação saudável, passam pela ingestão de substâncias químicas que a gente tem socialmente conhecidas como drogas e não apenas o álcool, né? São substâncias que também afetam a saúde sexual. A saúde psicológica, como eu falei há pouco, tem uma importância direta nesse quesito. Então a gente precisa entender como parte do nosso corpo, os nossos órgãos sexuais também sofrem a influência de todos esses aspectos. Os problemas relacionados estão cada vez mais sendo diagnosticados e é assim que a gente precisa tê-los. Os pacientes precisam ter em mente que não é apenas utilizar por uma vez ou não é apenas utilizar porque está tendo um bom resultado, que está tudo bem, que está tudo seguro. Não, quanto mais segurança se tem nessa questão, melhor, porque o que a gente precisa pensar não é apenas no ato em si, mas é na continuação da vida, e é na continuação da vida com outros momentos, para que ele possa, dentro das suas atividades normais, ter a atividade sexual ativa, né? E para isso a gente precisa de segurança. Então, que todas as pessoas que nos ouvem nesse momento estejam conscientes da necessidade desse cuidado, e todas as pessoas que nos ouvem sejam multiplicadoras dessas informações que nós estamos aqui hoje trazendo e discutindo, relacionadas ao cuidado para com seus corpos, ao cuidado para com a utilização de medicamentos que estão aí para nos ajudar e para resolver alguns dos nossos problemas de saúde, mas que precisam de orientação adequada, precisam estar prescritos por profissional competente para, e precisam ser dispensados nas farmácias, com presença de farmacêutico, para que as orientações, então, possam ser repassadas de forma correta e segura e tenhamos todos bons resultados a partir da utilização desses medicamentos. Então, a minha mensagem é de cuidado para consigo, cuidado para com o que se utiliza enquanto medicamento, com busca de soluções milagrosas e 100% seguras. Todo medicamento tem risco na sua utilização. Então, essa é a minha mensagem final, agradecendo, né, a você, a minha colega Mayara, colega e amiga, e aos nossos ouvintes todos desse instante da querida Rádio Excélsio.
Obrigada, Zé Fernando, por essas informações, por esse alerta à comunidade. Mayara, obrigada mais uma vez por esses esclarecimentos e até um próximo momento também com outras informações. Obrigada.
Obrigada, agradeço, né, o convite. Gostaria de deixar uma mensagem, né, lembrando sempre que não é porque natural não faz mal. O uso de plantas, ele tem que ser feito com cuidado, né, com atenção. Faço minhas palavras de Fernando, acho que a gente tem que estar muito preocupado com a saúde como um todo, né, a saúde física, mental, a saúde em todos os seus aspectos, né? Então, que todos aproveitem o Dia dos Namorados, fazer uma massagem, usar um óleo essencial, né? Abraçar o seu amor, usar um óleo essencial de baunilha, que é a essência do amor, e aí viver um momento de tranquilidade e usando os produtos naturais e os medicamentos com atenção e cuidado. Obrigada, Patrícia.
Obrigada, querida. Ótimas dicas, é isso aí, gente. Vamos usar de forma assertiva esse conhecimento. E o mais importante, procure um médico urologista, no caso dos homens. Procure também um atendimento psicológico, quem sabe, para você garantir o seu desenvolvimento sexual de forma segura, saudável. Obrigada a todos, obrigada, Jeová.